Você está ouvindo o podcast.
Os Guardiões da História. As histórias de Jesus.
Se a tocha está acesa na escuridão, e as nossas vozes todos ouvirão, cabe a nós contar assim histórias, cabe a nós sua palavra espalhar. Marcharemos sem parar, contando histórias, segurando a tocha, fazendo a chama arder. Falaremos das verdades e a glória. Seguiremos, pois seu nome é
irmãos, minhas irmãs, crianças, meu nome é Emídio Júnior e hoje eu vou contar duas histórias para vocês. Isto é verdadeiramente verdadeiro. Hoje você está sendo beneficiado com a promoção Pague 1, Leve 2. Tô brincando, minha gente, ninguém tá pagando nada aqui. O Spotify tá dando isso aqui de graça pra gente. Então vamos lá. Hoje nós iremos contar duas histórias que se encontram no livro de Daniel, na Bíblia. Nós iremos contar as histórias que provavelmente você já sabe, mas de um jeito muito mais engraçado. Antes de começarmos a nossa história, não podemos esquecer de orar, porque sem oração, meu filho, eu vou fazer esse podcast todo errado. Então vamos lá. Senhor Deus, Pai Eterno, muito obrigado pela grande oportunidade de fazer esse podcast, que a minha voz entrar em vários lares, Senhor, que venha abençoar, Senhor. Te peço que o Senhor venha botar as Tuas palavras na minha boca. Te peço que cada pessoa que me ouvir seja abençoada. Em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, vamos voltar para a cidade de Jerusalém, mais precisamente no país de Israel. Deus olhou para a cidade de Jerusalém e viu que o povo não estava o adorando. Viu que eles estavam quebrando os seus mandamentos. Então, Deus, eu penso, meu pensamento, Deus no céu, rapaz, que povo ingrato. Tirei ele do Egito, abri o Mar Vermelho, fiz meio mundo de milagres e mesmo assim, eles estão me desobedecendo. Ah não, não é justo não, não é justo. Então Deus teve que tomar uma providência. Deus mandou os exércitos babilônicos invadirem a cidade de Jerusalém. Minha gente, o exército babilônico era um dos maiores, calma aí, ele não era um dos maiores, ele era o segundo maior, porque o primeiro era o da Síria, estava na Síria. Antigamente, a Síria era o exército mais temido do mundo. Então, aconteceu o quê? Aconteceu que os babilônicos entraram na cidade de Israel, e o que eles fizeram? Primeiramente, capturaram, quer dizer, derrubaram seus muros, invadiram, derrubaram seu portão, entraram lá, capturaram meio mundo de escravos, pegou o dinheiro deles e a coisa mais horrível aconteceu, pessoal. Eles entraram no templo de Deus, o templo do nosso Senhor, eles entraram lá, tiraram, eles invadiram, eles derrubaram os portões sem nenhum respeito. Porque antigamente é Salomão que fez o templo. Vocês devem saber que Salomão, quando ele foi fazer o templo, ele fez com ouro, prata, pedras preciosas, com madeira de marfim, com madeira de marfim, que era uma das madeiras mais caras também. E fez um templo ficar um show. Então o povo fez o quê? Os babilônicos, sem nenhum respeito, chegaram lá, tiraram o ouro, a prata, as pedras preciosas. Imagine aí, imagine. Um soldado com uma lança raspando mesmo o ouro das paredes, atirando todo o ouro da parede, raspando. Eles risparam todo, até que o templo só ficasse pedra. Eles tiraram todo o ouro, eles tiveram que destalhar todo o ouro das pedras, botaram tudo na carroça, levaram as taças de Deus, levaram os candelabros e o pior de tudo. Que o templo em si não é coisa, mas eles quebraram a Arca da Aliança. Eles tiraram a tampa, pegaram as tábuas da lei que foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. Eles pegaram as tábuas da lei e no chão. Jogaram sem nenhum dó, sem nenhuma piedade e paf! Não tô nem aí pra essas tábuas da lei, povo. Aconteceu o quê? Mas de, vamos dizer por aí, assim, uns 8 mil por aí escravos foram levados em apenas um dia. Tem batalhas que duram 10, que duram um ano. Não, calma aí. Tem batalhas que duram uma semana, um mês, vários meses, um ano, até 10 anos. Tem até uma batalha mesmo que eu aprendi, foi no quinto ano na história. Eu tô no sétimo agora. Eu era do quinto ano e meu professor disse que acontecia uma batalha de 100 anos, minha gente. Imagine você ficar numa batalha durante 100 anos. Perdi 100 anos na minha vida em uma batalha só. Grande coisa. Aconteceu que em um dia toda a cidade de Jerusalém foi destruída de ponta a ponta. E os escravos foram levados para a Babilônia. A maioria dos escravos se tornaram escravos mesmo. Outra maioria foi trabalhar no templo. Ou, no templo não. Na corte real do rei Nabucodonosor. Mas, Emídio, por que a maioria dos escravos se tornaram escravos normais, escravos que só trabalham? E por que o resto foi pro rei? Porque assim, quando eles chegaram lá, a maioria do povo, não, praticamente todos os escravos receberam uma prova. E eles tiveram que responder toda essa prova corretinha, é o que eu penso. Aí, os que conseguiram passar nessa prova, que eram os mais inteligentes, os mais espertos, foram para um local separado. O resto que não conseguiu já era escravo. Aí depois, esse povo que fez essa prova, aí um dos, é o que eu penso, um dos supervisores começou a olhar a aparência, quem era mais alto. Então, nisso aí, tinha 100%, vamos dizer, 100% dos escravos que eram inteligentes estavam lá. Calma aí, 50% não era bom, 50% eles não eram inteligentes, foram descartados, sendo tornados como os escravos comuns. Outros 50% foram para a corte real. Chegando lá, o supervisor começou a olhar a aparência, vendo se tinha alguns dentes a menos, vendo os mais saudáveis. Nisso, vamos dizer, uns 20% foi embora. Depois, aconteceu que eles foram pro teste de força, mais uns 5% foram embora e aconteceu o quê? Eles ficaram... Calma aí, minha gente. Depois de um estudo aqui com meu auxiliar técnico, descobrimos que sobrou 25% dos escravos. Então, acontecendo o quê? Chegando lá, eles tomaram banho, foram comer, foram jantar. Então, aconteceu que no outro dia, a maioria deles passou de escravo para governador, né? Governador, conselheiro, essas coisas. Mas, Emídio, por que os escravos hebreus se tornaram os conselheiros, sendo que o rei não poderia escolher os próprios babilônicos, pessoas que ele via todo dia? Bem, todas as pessoas de todos os reis de todos os reinos preferiam estrangeiros. Ué, por que preferiam estrangeiros? Porque o povo da sua terra, tipo assim, vamos dizer, eu tenho um reino. Aí eu vou botar um amigo meu como governador. Os reis não faziam isso, porque os amigos dele podiam conspirar por poder com o povo para eles poderem me matar e conseguir o meu lugar. Por isso que o rei preferia, vou trazer um estrangeiro aqui para ser o meu governador, para ser o meu conselheiro. Aconteceu que os quatro começaram a se tornar governadores e conselheiros do rei. Então, aconteceu que, vamos lá, passado algum tempo, chegou a hora da grande janta. Então, aconteceu que Os quatro chegando lá, eles perceberam algo diferente, porque era uma mesa enorme com comida para os conselheiros, que era da própria comida do rei. Eles comiam da comida do rei. Então aconteceu o quê? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel deram uma olhadinha bem de levinha naquela mesa. Não, deram algumas notas para ver se eles achavam o que eles queriam. Ué, Mitch, o que é que eles queriam? Queriam vegetais, frutas e água. Mas eles procurando lá não acharam, só acharam carne, vinho, essas coisas que o rei gosta de comer. Então aconteceu... Oi? Que era consagrado aos deuses dele. Então aconteceu que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel chamaram o supervisor deles. Falaram assim: ei, não tem um alface, não tem um brócolis aí não, não tem uma maçã, uma uva, um morango pra gente comer não, porque só tô vendo aqui carne, vinho, essas coisas. Aí o cara: não, cara, a gente não come isso não, isso deixa a gente mais fraco. Carne que é bom, carne que é pra gente comer, pra dar mais carne, pra gente ficar mais forte. Aí ele falou: não, não, muito obrigado, não quero não. Olha só, é o seguinte, vocês não poderiam rapidinho ali colher? É o seguinte, cara, nós temos ordens do rei que é para nós darmos esta comida. Se você quiser, você come. Se você não quiser, você não come. Então aconteceu o quê? É, os quatro falaram assim: então vamos fazer um teste. É o seguinte, em 10 dias, só 10, você vai nos alimentar com frutas, legumes e apenas água. E depois desses 10 dias, e o resto do pessoal comem da comida do rei. Então, depois desses 10 dias, vamos fazer tipo uma competição para ver quem ficou mais forte. E quem foi que ganhou? É claro, os quatro jovens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, venceram aquela maravilhosa competição apenas comendo frutas, legumes, vegetais, frutas e água. Então, um tempo passou e o rei Nabucodonosor teve um sonho. Ele sonhou com alguma coisa. Não posso revelar agora, porque nós ainda chegaremos lá. O rei Nabucodonosor acordou suando depois de uma... Não vamos dizer bela, era um pesadelo. Ele acordou suando depois de uma mais ou menos noite de sono. Então ele falou assim: servo, traga os feiticeiros, os conselheiros, traga os feiticeiros, os magos, os caras que traduzem, traga os músicos pra cá agora, quero conversar com todos. Então aconteceu que, um instante, bom, lá estavam todos eles. Então aconteceu que, ó, ainda bem que vocês estão aqui, eu sonhei com algo terrível e eu preciso que vocês traduzam pra mim. Então, cara, fácil, coisa que eu faço todo dia. Então, veremos. É coisa boa. Boba, minha gente. A gente não precisava nem ter vindo aqui. Bastava um. Então, que é? Ah, aí que tá o problema. Eu não me lembro o que foi que eu sonhei. Então, eu quero que vocês adivinhem para mim. Que talvez eu lembre, né? Aí os caras: mas, senhor, quem só pode fazer isso é os deuses. Só os deuses têm a capacidade de saber o que o senhor sonhou. Então, rei Nabucodonosor, meu amigo, ficou retado com aquela resposta. Aconteceu que Nabucodonosor falou: você não sabe não? É, tá bom, meu amigo. Isso não vai ficar assim, não. É o seguinte, soldados, executem todos os feiticeiros, todos os magos, todos os sábios desse reino, porque já que nenhum consegue adivinhar o meu sonho, eles não prestam. Aconteceu que Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel era um dos sábios, era um daqueles sábios. Então, um soldado que era amigo de Daniel falou assim: ó, Daniel, me desculpe, mas o rei falou que era pra fazer isso. Aí, então, Daniel teve uma conversa com um soldado e falou assim: olha, é o seguinte, passe lá no rei e fale isto. Então aconteceu que o soldado, depois de ter ouvido isso, falou assim: ave, senhor rei de todo o mundo, vamos dizer assim. Aí o rei perguntou: executou todos os sábios, magos e feiticeiros? Aí falou assim: não, senhor, não executamos, porque quatro dos sábios pedem para que o senhor lhes dê tempo. apenas um dia para eles poderem saber o que o rei Nabucodonosor teve o sonho. E o rei Nabucodonosor concedeu um dia, nada mais, nada menos que um dia. Então aconteceu que Daniel estava orando com seus amigos e de noite Daniel teve uma revelação de Deus. E qual era o sonho? Daniel recebeu o sonho de Deus, falando assim: olha, Daniel, Nabucodonosor sonhou o seguinte: uma grande estátua com o seu reflexo, com o seu jeito, com o reflexo do rei. Aconteceu que a cabeça era de ouro, o peito e o braço eram de prata, as suas pernas eram de bronze e os seus pés eram de barro e ferro. Aí depois vinha uma grande rocha voada lá de um monte, que foi cortada a rocha e voou de um monte. Essa rocha bateu bem nos pés daquela estátua. Pum! E assim toda aquela estátua caiu ao chão. Então, Daniel logo acordou e de manhã foi falar com o rei. Ô rei, por acaso este foi esse seu sonho que eu acabei de falar para vocês? Você sonhou com uma estátua com a sua imagem, que a cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, as pernas eram de ferro, quer dizer, de bronze, e os seus pés eram de barro e ferro? O rei: foi uma da parte que eu sonhei isso. Aí, rei, chegou uma parte que uma pedra bem grande chega e bate nos pés da estátua. Aí o rei: teve isso também. E aí depois a sua estátua cai no chão. Isso? Pois é. E agora vem a parte da interpretação. Aconteceu que sim, agora irei interpretar o seu sonho. A parte da cabeça é o seu reino. A parte é o seu reino. E as outras partes são dos reis que antecederão o senhor. Mas a pedra que vem é a justiça de Deus. Nenhum reino conseguirá aguentar, nenhum reino ficará de pé diante do reino de Deus, que apenas o reino de Deus irá sobreviver. Vou tomar um pouquinho de água, senão não vou aguentar. Pronto. Então aconteceu o quê? O rei deu posições mais altas para Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que depois de um tempo, o rei Nabucodonosor começou a ter uma, vamos dizer assim, uma glória. Começou a se gloriar. Começou a tipo assim: rapaz. Vamos pensar aqui, rei Nabucodonosor. O que eu acho que o rei Nabucodonosor estava pensando naquele momento? É o seguinte: eu conquistei praticamente todos os reinos do mundo. Eu tenho um exército tão grande, tenho o segundo maior exército do mundo. Sou o único governante vivo, o único rei vivo que conseguiu conquistar várias nações de uma vez só. E sou o primeiro rei da Babilônia. Então ele pensou assim: nenhum humano conseguiria fazer isso, só um Deus mesmo. Então aquela ideia começou a bater dentro da cabeça de Nabucodonosor, que ele era um Deus, que não era uma pessoa normal, que ele não era um mero mortal, que ele era um Deus. Então aconteceu o quê? Rei Nabucodonosor falou assim: ei, chefes, governadores, peguem todo o ouro que vocês encontrarem e façam uma estátua de mais ou menos 30 côvados de altura. O que é um côvado? Um côvado é a parte, olha, pegue aí o seu braço e tire a parte da sua mão, do seu pulso até o seu cotovelo. Isso é um côvado. Então, naquele tempo, o côvado do rei devia ser muito grande, né? Então, aconteceu que... O que aconteceu foi que eles criaram uma estátua igualzinha ao rei. E falou assim: é o seguinte, vamos marcar uma data. Todos os homens de todas as províncias do meu reino têm que estar aqui, no lugar da minha estátua hoje. Nesse dia, quando eles ouvirem o som das trombetas e das harpas e das flautas, eles terão que se ajoelhar. Senão eles vão para onde? Pro Bela Léo, isso mesmo. Senão eles iriam para a fornalha de fogo ardente. Então aconteceu que Sadraque, Mesaque e Abednego receberam essa notícia e eles começaram a pensar: "Oh, meu Deus, como é que nós vamos escapar dessa?" Então eles começaram a pensar e a discutir como é que o rei tá perdendo tanto dinheiro construindo uma estátua aqui. Então chegou o grande dia. Os três foram para a grande festa. Então tocou as harpas. As trombetas, os tambores, e começou aquele alvoroço todo. Então o povo começou a se ajoelhar perante a estátua, sendo que no fundo tinha três jovens que não estavam prostrados. Renda a boca do Nuzu. Quem são aqueles três ali que não estão ajoelhados? Já, tragam-os pra cá, tragam, pode trazer pra cá. Então aconteceu que os três foram lá. Aí o rei Nabucodonosor logo ficou surpreso. Ué, Sadraque, Mesaque e Abednego? Por que vocês não se prostaram? Olha só, vou dar uma segunda chance porque eu gosto de vocês. E vocês irão se prostrar, porque senão, meu filho, sua sentença de morte já está decretada. Então, nós não iremos nos prostrar. Nós só nos prostramos diante ao nosso Deus. Ah, então, rei Nabucodonosor, vamos, pensem melhor, já que agora eu sou um deus, seus criaturas ridículas. Vamos logo, pensem bem, porque senão, meu filho, aí Sadraque, Mesaque e Abednego se retaram e falaram assim: não adianta nos chantagear, porque a gente não se prosta. Foram jogados no fogo, mas aconteceu algo novo, nunca na história se ouvi falar. Que dentro da fornalha pode caminhar. Música de Alison Inid, bonita. Aconteceu que eles foram jogados dentro da fornalha de fogo. Sendo que, antes disso, o rei Nabucodonosor falou assim: ah é? Vocês não vão se prostrar não? Soldados, aqueçam a fornalha 7 vezes mais. Porque, tipo assim, vamos dizer, a fornalha estava em 1000 graus Celsius. Vamos aumentar 7 vezes. Ficou com quanto? 7 mais 1. Ficou 8000 graus Celsius. E eles foram jogados lá dentro. Os três melhores soldados de Nabucodonosor as amarraram com as cordas mais fortes do reino. E jogaram-nos lá dentro daquela fornalha acesa. Mas olha só, pessoal. Quando os soldados jogaram, os três melhores soldados viraram pó. Olha só que eles nem entraram dentro da fornalha, eles só chegaram perto. Quando eles jogaram, o fogo consumiu os três soldados. Eles viraram o quê? Foram cremados na hora. Então, o que aconteceu? Foi, é o que eu imagino, a cabeça do rei Nabucodonosor. Perdi os meus melhores três soldados, só que eles nem entraram lá dentro. Ah, então eles devem estar morrendo. Eles morreram. Então Nabucodonosor ficou olhando e percebeu que tinha 4 homens dentro da fornalha. Aí Nabucodonosor falou assim: ei, pessoal, nós jogamos quanto? Foram 3 ou foram 4? Aí eles falaram assim: oh, eu me lembro que o senhor jogou 3, Sadraque, Mesaque e Abednego. Pois é, e eu estou vendo 4. E um é semelhante ao filho de um deus. E era meio branco, tava meio resplandecente. Então aconteceu que rei Nabucodonosor falou assim: vocês três, saiam da fornalha! Então os três saíram caminhando, sendo que nem sequer o fio de cabelo tinha queimado. Os três soldados viraram pó. Quando eles saíram de dentro da fornalha, nem sequer o fio de cabelo dele tinha queimado. Nem com cheiro de queimado eles estavam. Então aconteceu que o rei falou assim: a partir de hoje, só nós iremos adorar o Deus único e verdadeiro. Então, aconteceu que Sadraque, Mesaque e Abednego subiram de nível. Só que chegou um tempo que rei Nabucodonosor começou a ficar meio cismado das coisas. Rei Nabucodonosor começou a ficar meio perdido. Ele começou a pensar: será que verdadeiramente existe um Deus? Aí aconteceu o quê? Tem até aquela história na Bíblia que o rei Nabucodonosor ficou louco e começou a comer capim, igual as vacas. Então nisso, o rei Nabucodonosor fugiu do seu reino e foi para o deserto procurar um novo deus. Sendo que o filho dele, Belsazar, ficou no comando. Então o filho dele: agora eu sou rei da Babilônia. E olha só. Então é o seguinte, quero uma festa, porque agora meu pai foi embora e eu sou o rei. Escravos, tragam as taças que meu pai trouxe lá de Israel, aquelas taças sagradas. Tragam as taças porque hoje nós iremos comemorar a minha chegada aqui no reino. Sendo que quando começou aquela grande festa e o povo estava usando as taças de Deus, Deus ficou muito irado, falando assim: de hoje você não passa. Eu pensando. Então aconteceu o quê? Belsazar começou a usar as taças de Deus. E depois, não foi nem meia hora da festa ter começado, Moisés, Belsazar lá: viva! Viva os reis! O rei de ouro, de prata, de os deuses de ouro, prata, madeira, ferro, do pó, do barro. Viva! Brindando todos eles. Brindando todos os reis. Aconteceu que Deus... pois então, tá brindando todos os deuses com as minhas taças? Veremos. Então, do nada, apareceu uma mão. Imagine você tá quieto, bebendo um suco de uva e do nada aparece uma mão do seu lado. E começa a escrever as palavras: Mene, Mene, Tekel, Parsim. E depois, passou. Voou. A mão foi embora. Isso mesmo. A mão voou, foi embora. Então, o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, jogou a sua taça no chão e começou: o que é isso? Mágico! Astrólogos! Magos! Feiticeiros! Vem aqui agora! Então, os magos: mano, isso tá mais difícil de entender do que hieroglife japonês. Rapaz, não consigo entender isso aqui, não. Então, a mãe de Belsazar, que era esposa do rei Nabucodonosor, falou assim: chame Daniel. Daniel foi um dos conselheiros do seu pai, que ajudou muito ele. Chame ele, que talvez ele consiga interpretar. Então, Belsazar: traga o Daniel até mim agora. Daniel chegou lá e falou assim: oi, oi, meu nome é Daniel, o seu... Nabucodonosor, né? Daniel chegando lá: oi, Nabucodonosor, né? Então, aconteceu o quê? Belsazar, né? Então, aconteceu o quê? Olha, é o seguinte, Daniel. Você consegue entender essas palavras aí? Se você entender e me dar o significado delas, você irá ganhar uma baita de uma recompensa. Então, Daniel foi lá de boa e comecei a ler: Mene, Mene, Parsim, Tekel, né? Então ele leu e deu o significado: Mene, os seus dias estão contados, sendo que ele só reinou durante um dia. Belsazar: oi, Deus viu o que você fez. Eu achando que ele falou assim: Deus viu o que você fez e blasfemou o nome dele usando as taças. Então por isso ele irá entregar o seu reino na mão dos medos e dos persas. Então depois daquilo, Daniel começou a sair da sala. Então Belsazar falou assim: não, calma aí, Daniel. Se você orar ao seu Deus, pedir perdão por mim, eu irei te fazer o segundo maior do meu reino e te darei o que você quiser, pode ser até metade do meu reino. Então Daniel falou assim: ah, rapaz, não posso, eu não vou fazer isso, porque a graça de Deus não se compra. Depois que Daniel saiu daquela sala, um soldado chegou, gritando: rei, os medos, os persas estão a uma hora do nosso portão. Nós temos que nos preparar. Então, aconteceu o que vocês viram, né, pessoal? Só foi Daniel sair e o soldado chegou. Os medos e os persas estão a uma hora do nosso portão. Uma hora não dava nem sequer para dois soldados se armarem direito, porque tinha todo aquele negócio de botar colete, afiar a espada. Então aconteceu o quê? O rei, como era o nome do cara, minha gente? Deixa eu procurar aqui na Bíblia. Belsazar. pessoal, aconteceu que o rei Dario chegou com tudo nos portões da Babilônia. Chegou lá chegando, destruiu os portões e fez refém quem? Ele nem sequer teve a oportunidade de conhecer o rei Nabucodonosor. Sabe por quê? O rei Nabucodonosor nem foi pra guerra. Nabucodonosor foi no seu palácio e falou: amanhã eu vou falar com o rei pra ver se a gente faz as pazes. Aconteceu o quê? O rei Nabucodonosor foi assassinado. Nabucodonosor estava no deserto essa hora. Belsazar estava dormindo e ele foi assassinado. Não era nem o povo de Dario, era o seu próprio povo. O próprio povo da Babilônia assassinou o rei Belsazar. Então, no outro dia, Dario se titulou rei. Então, ele pegou 3 governadores. 2 que não era nem Sadraque, nem Mesaque, Abednego. 2 eram governadores. E 1 que era quem? Daniel. Aconteceu o quê? Dario já começou e viu que Daniel era um homem diferente, que ele tava fazendo tudo corretinho. Aí, então, Dario falou assim: olha, Daniel, você é um ótimo camarada, olha. Pessoal, tirem o primeiro aí e bote Daniel no lugar dele, porque Daniel tô vendo que é um homem de bem. Então, aconteceu o quê? Os caras começaram a invejar Daniel. Rapaz, nós estávamos aqui primeiro e Daniel roubou nosso lugar. Poxa, isso não vai ficar assim não, minha amiga. Não vai ficar assim não, de jeito nenhum. Vai ter vingança, vai ter volta, como o povo diz hoje. Olha o seguinte, cara, vamos olhar o trabalho de Daniel. Vamos ver o que ele faz. Vamos achar alguma falha para nós podermos acusar ao rei. Então eles ficaram dias observando o trabalho de Daniel. Só que eles viram que o trabalho de Daniel era puro, que não tinha nada envolvido no meio, que não tinha nada que pudesse comprometer o seu nome. Então os caras falaram assim: oxe, e agora como é que a gente faz? Não tem nenhuma falha, Daniel é super bom. Aí o cara falou assim: Daniel até ora 3 vezes ao dia para o Deus dele. E o outro falou assim: repete aí o que você acabou de falar. Daniel não tem nenhuma falha. Não, o que você disse depois? Hã? Daniel ora 3 vezes ao dia para o Deus dele. Aí o cara disse: olha só, vamos fazer isso uma lei. Vamos fazer isso uma proibição. Assim nós poderemos acusá-lo de alguma coisa. Então aconteceu o quê? Eles foram falar com o rei. Olá, rei, é o seguinte. Nós temos uma coisa para te dizer. Nós só não somos muito produtivos, porque nós sabemos que o senhor gosta mais de Daniel, porque ele produz mais durante o ano. Nós, senhor, nós só não estamos sendo produtivos porque os nossos escravos, eles tiram um dia de folga para ficar orando ao seu Deus. E todos os dias eles saem do trabalho 3 vezes para ir orar. Se o senhor fizesse uma lei que durante 30 dias nenhuma pessoa pudesse orar, nenhum deus ou homem, exceto ao senhor, isso iria ajudar muito no nosso trabalho. Claro, enganando o rei. O rei falou: pode ser, se isso vai melhorar o trabalho de vocês. Assinou a lei com o papel. O maior erro de Dario foi esse: assinar a lei com o papel, ou com o anel. Assinando com o anel quer dizer que não poderia revogar aquela lei. Tipo assim, eu posso fazer um decreto hoje, mas se eu quiser, eu não assino com o anel. Mas ele assinou. Quando assina com o anel, não pode mais revogar. Aconteceu o quê? Daniel ficou sabendo, mas ele falou assim: é melhor eu orar, é melhor eu servir ao meu Deus do que servir à lei dos homens. Então Daniel ficou logo sabendo e começou a orar a Deus, sendo que os dois caras começou a olhar ele pela janela. Olha só, cara, não diz? Daniel tá lá orando. Chame os guardas que a gente vai lá pegar ele. Aconteceu que os guardas chegaram lá. Pô, cadê Daniel? Nós sabemos que você está orando porque nós te vimos, então você está preso. Prenderam o Daniel e levaram até o rei. Chegando lá, falaram assim: rei, nós encontramos um que desobedeceu a sua ordem. Aí o rei ficou logo todo estressado: quem foi este? Vai receber a pior sentença. Qual era a pior sentença, pessoal? A pior sentença era a sentença de ser jogado na cova dos leões. Eu ainda vou explicar pra você como a ideia da cova dos leões foi inventada. Vai ser lançado na cova dos leões. Cadê esse homem? Senhor, é Daniel. Tá bem aqui. nós pegamos ele orando. Aí o rei ficou logo: mas calma aí, Daniel, não, Daniel é meu amigo, eu conheço esse, ele não pode ter feito isso, você deve ter confundido a casa de alguém. Aí, não senhor, nós vimos com os nossos próprios olhos e ainda, nós ainda checamos o número da casa. Aí o rei logo viu que era tudo uma farsa para poder prender Daniel, fala assim: vocês são uns venenosos, viu, só porque Daniel tava em melhor lugar, e eu não vou deixar isso acontecer não. Aí os caras: ô senhor, se o senhor não for piedoso, se o senhor for piedoso com o primeiro transgressor, o senhor vai parecer fraco. O senhor vai parecer que não tá nem aí, que as suas regras são inúteis. Então, Dario, sem ter escolha, falou: Daniel, ore ao seu Deus para que ele te possa livrar da boca dos leões. Aconteceu que no outro dia Daniel foi jogado, praticamente lá para as 3 horas da tarde, foi jogado dentro da cova dos leões. Aconteceu que o rei Dario nem conseguiu dormir. Ele ficou de noite pensando. Quando terminaram de jogar, ele falou assim: ei, escribas, procurem uma lei que impeça Daniel ser jogado dentro da cova dos leões, porque eles ainda não tinham jogado. Eles leram todas as leis de Dario e nenhuma poderia ajudar, só uma. Que diz assim: cada pessoa, depois de 24 horas, quer dizer, depois de um dia na cova dos leões, podia ser retirada, mas só depois de 24 horas, tinha que esperar esse tempo. Então, Dario não teve outra escolha. Teve que jogar Daniel lá dentro. E antes de jogar, falou assim: Daniel, ore ao seu Deus para ele livrar-te da boca dos leões. Daniel, o rei Dario, ficou a noite toda chorando, porque perdeu um bom amigo. Daniel, rei Dario, ficou a noite toda orando. Ele nem conseguiu dormir. Ele falou assim: músicos, saiam daqui, eu quero ficar sozinho. E começou a orar, e começou a chorar, e começou a se espinhar. É tanto que ele nem dormiu. No outro dia, quando começou a amanhecer, ele correu mesmo, na velocidade do flash. Foi para o lugar da execução, que era lá na cova dos leões. Chegou lá: remova uma pedra. Removeu a pedra. Aconteceu: Daniel, seu Deus pode te livrar da boca dos leões? Daniel, responda. Daniel ficou uns 5 minutos sem responder. Aí quando Dario ia saindo, chorando, é claro, Daniel disse: estou aqui. O senhor botou um anjo que fechou a boca dos leões. E por isso estou aqui. Então aconteceu que Dario: remova uma pedra. Tirem Daniel daí de dentro. Tiraram Daniel. Aconteceu que eles começaram a conversar: ô Daniel, seu Deus é o único Deus vivo. Eu irei anular essa lei e farei uma nova, dizendo que todos devem adorar o seu Deus e não mais a mim. E quando os caras estavam lá, né, os dois caras que planejaram, falaram assim: ô senhor, pense bem, o senhor não acha que isso é meio perigoso? E que... Aí falou: cala a boca vocês dois, soldados, peguem esses dois aí. Pegaram, rumem-os lá dentro, vamos ver se vocês têm a mesma sorte que Daniel. Fechado a pedra, o que aconteceu? Os dois viveram? Não, os dois morreram. Aconteceu que Moisés, o que, minha gente? Tô confundindo as coisas. Daniel sobreviveu para contar essa história. Pessoal, é uma história bonita. E nós estamos quase terminando este lindo e maravilhoso podcast. Mas antes de terminarmos, quero pedir para você passar lá nas redes sociais para nos seguir, que já vai nos ajudar muitíssimo. Passe no... Se você gosta de ver mais histórias da Bíblia, passe lá no... E no YouTube, Projeto Jesus nas Praças Júnior. Lá eu e Stessara fazemos uns vídeos bem legais para você, ensinando as histórias da Bíblia. E se quiser... E também se inscreva, dê um like e compartilhe e comente, que a gente vai ficar muito feliz. Também vá no canal do Projeto Jesus nas Praças Oficial. Lá, se você mais gosta de ver essas coisas da cruzada, da reforma do trio, passe lá, você vai gostar. Você não irá se arrepender, garanto. Então, pessoal, quero dizer, irmãos, até a próxima! E antes de terminarmos esse podcast, é claro, quero agradecer por você ter ficado aqui desde o momento que você começou a assistir até agora comigo, ouvindo esse podcast. E, claro, não podemos esquecer da lição. Qual é a lição que nós podemos tirar dessa história? Vamos lá. Vamos começar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego não cederam às tentações. Vocês viram que Nabucodonosor falou, se vocês adorarem, eu não sei se eu falei isso, se vocês adorarem, eu aumento o carro de vocês, eu pago. Eles não cederam, eles continuaram firmes, mesmo sabendo que poderiam morrer, eles continuaram firmes. O que nós podemos tirar da lição de Daniel? A mesma coisa. Não importa o valor, você viu que o rei... O filho de rei Nabucodonosor, que foi Belsazar, ofereceu meio mundo de riqueza. Se ele pedisse perdão a Deus, ele viu que o Deus que ele servia, não se podia comprar com nem ouro e nem com prata. Por isso que nosso Deus é incrível. Continue nos assistindo. Se você ainda não assistiu os outros podcasts, vale a pena. Estão muito legais. Tchau, até mais. Fiquem com Deus e fujam do diabo. Tchau. E antes de terminarmos esse podcast, é claro, quero agradecer por você ter ficado aqui desde o momento que você começou a assistir até agora comigo, ouvindo esse podcast. E, claro, não podemos esquecer da lição. Qual é a lição que nós podemos tirar dessa história? Vamos lá. Vamos começar de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Vocês viram que Sadraque, Mesaque e Abidnego não cederam às tentações. Vocês viram que Nabucodonosor falou, se vocês adorarem... Eu não sei se eu falei isso, se vocês adorarem, eu aumento o carro de vocês, eu pago. Eles não cederam, eles continuaram firmes, mesmo sabendo que poderiam morrer, eles continuaram firmes. O que nós podemos tirar da lição de Daniel? A mesma coisa. Não importa o valor, você viu que o filho de rei Nabucodonosor, que foi Belsazar, ofereceu meio mundo de riqueza. Se ele pedisse perdão a Deus, ele viu que o Deus que ele servia, não se podia comprar com nem ouro e nem com prata. Por isso que nosso Deus é incrível. Continue nos assistindo. Se você ainda não assistiu os outros podcasts, vale a pena. Estão muito legais. Tchau, até mais. Fiquem com Deus e fujam do diabo. Tchau.
E antes de acabar este podcast, eu quero pedir para vocês nos seguirem nas redes sociais. Você nos segue nas redes sociais no YouTube, youtube.com/projetojesusnaspraças. Você se inscreve lá neste YouTube, tá? Que é o YouTube do projeto. Tem também o youtube.com/projetojesusnaspraçasjúnior. Que é o de Emílio Júnior e Tessara, que eles ficam gravando os vídeos lá. Se inscreva também. Nos siga também no Facebook, facebook.com/projetojesusnaspraças. Não, pracas, né? E o Instagram, @projetojesusnaspraças. E ouça também o nosso podcast, esse que você está ouvindo. Ouça os outros episódios. Os Guardiões da História, As Histórias de Jesus e o podcast também... Programa Jesus no Rádio, que o meu pai faz, é muito legal. E até a próxima!